Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sétima Arte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um filme que eu acho que a gente já mencionou algumas vezes aqui durante os episódios do podcast. Acho que a gente falou que a gente queria falar sobre esse filme em algum momento e finalmente chegou esse momento, né? Vamos parar de circular ao redor desse filme e vamos finalmente falar sobre The House of the Devil, do Ty West. E aí, para isso, para conversar comigo sobre esse filme, eu chamei, acho que a única outra pessoa que gosta tanto desse filme quanto eu, que é o Victor Ávila. Victor, seja bem-vindo de volta ao podcast.
E aí, Dani, tudo bom? Então, estamos aí de volta para falar de Mumblecore, Mumblegore, seja lá como você queira chamar, ou só o filme do Ty West, quando ele era Ty West, né?
É verdade. Mas de fazer aquele filme chato da A24. Não, ai, cara, pra que fique claro que eu gosto muito do X e do X dele, mas eu acho o Pearl um saco. Mas aqui, no The House of the Devil, é o Ty West na sua essência, né? Tipo, fazendo o tipo de terror pelo qual ele ficou conhecido, pelo menos ele ficou conhecido num círculo muito pequeno de fãs, assim, né?
Sim,
de
sim.
Gente que adorava o trabalho dele, porque ele fazia os filmes de uma determinada maneira, de um estilo muito próprio. E é sobre esse estilo que a gente vai falar aqui. Mas então, um pouquinho de contexto antes da gente começar, vamos falar um pouquinho da história. O The House of the Devil é um filme de 2009, porém, ele não parece ser um filme de 2009. Ele parece ser um filme da década de 80, que é a década em que a história acontece, né? O filme se passa, pelo que eu tô vendo aqui no IMDb, em 1983. E ele acompanha uma estudante universitária, que é interpretada pela Jocelyn Donahue. Acho que é assim. Jocelyn Donahue. Sei lá. E ela tá, tipo, ela precisa de dinheiro porque ela tá querendo sair do dormitório onde ela divide com uma outra menina lá, que ela não se dá muito bem, e ela quer alugar uma casa para ela morar sozinha. Então ela tá precisando do dinheiro, e por conta disso, assim, procurando uma maneira de poder se sustentar, ela vê um anúncio de um trabalho de babá, né? Tipo assim, ah, preciso de alguém que cuide do meu filho durante uma noite, né? E aí ela resolve, então, se candidatar para essa vaga. Só que já tem uns estranhamentos que rolam ali desde o início, né? Porque, tipo, ela se candidata, o cara liga pra ela, sendo que ela ligou pro cara de um orelhão, né? Tipo, de um telefone público. E ainda assim, o cara liga pra ela de volta, tipo, naquele número ali, que ela acha meio estranho, que ela pergunta assim, ah, como é que tu conseguiu, tipo, esse número em específico? E o cara não explica, né? E o cara marca de se encontrar com ela, tipo, ah, então eu me encontro contigo aí no campus pra gente conversar, né, os detalhes e tudo mais. Ela aceita, só que o cara não aparece. Então já rola um negócio estranho ali. E aí, depois de um tempo, ela volta pro dormitório dela, volta pro, né, pro quarto onde ela fica, e lá ela a menina que divide o quarto com ela diz que ela recebeu uma ligação de um cara e tudo mais, e aí ela retorna a ligação e é justamente esse cara que tá querendo contratar ela. Ela vai, então, até a casa desse cara, meio que, assim, ela tá disposta a aceitar esse trabalho, mas a amiga dela, que por sinal é interpretada pela Greta Gerwig, diretora do Barbie.
Antes de ser a Greta Gerwig.
Antes de ser a Greta Gerwig, que todo mundo conhece, né? Ela vai. Então, a Greta Gerwig leva ela até esse local, que é um local bem isolado. E aí, tipo assim, a situação só vai piorando, porque chegando lá, o cara fala. O cara, primeiro, tipo, ele já acha meio estranho que ela chegou com a amiga dela, ele já fala assim: ó, só tem dinheiro pra pagar por uma pessoa. Né? Tipo, ele já não quer a Greta Gerwig ali. Uhum.
Não, a primeira coisa que o cara fala, que eu acho que também é propositalmente creepy, ele chama elas de... Ele faz um elogio à aparência delas. Eu não lembro como ele fala, mas ele fala, olha, que jovens bonitas, alguma coisa assim.
Que já
e,
é, né?
E já é estranho aquele cara com aquela aura calma e estranha, isolada, aquela aparência que o ator, que me foge o nome...
É o Tom Newman.
A aparência do Tom Newman já é meio... Já evoca um pouco dessa estranheza, do jeito que ele tá caracterizado ainda além disso. E aí ele fazer esse elogio à aparência delas, que não tem nada a ver com a temática do filme, diga-se de passagem, mas já é, já dá um tom de que cara esquisito.
É, tipo, já mostra que tem algo fora do lugar ali, digamos assim, né?
Sim.
E aí, tipo assim, as coisas só ficam mais fora do lugar quando ele revela que, na verdade, ele não tem... Ele fala assim, até tenho um filho, mas ele já é adulto, na verdade. Não foi pra isso que eu te contratei. Eu te contratei pra cuidar da minha mãe, que tá ali no andar de cima e tudo mais. Então, eu vou precisar sair durante essa noite e eu preciso que fique alguém em casa pra cuidar dela. Mas, na verdade, sim. A impressão que fica é assim, ele quer mais alguém pra cuidar da casa do que pra cuidar da mãe dele em si, porque ele fala... Tu nem vai ver ela vai ficar ali no andar de cima, tu só vai precisar ficar por aqui caso aconteça alguma coisa, mas não vai acontecer nada. Então, tipo, não é um problema e tudo mais. Tipo assim, é só pra ter alguém aqui, pra eu ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. E aí, obviamente, que ela acha estranho, resolve recusar o convite, né? E aí o cara começa a oferecer mais e mais dinheiro pra ela aceitar. Eventualmente ela aceita, só que, né, de novo, a Greta Gerwig já acha muito estranho essa situação. Ela fala que, ó, é melhor não aceitar, é melhor a gente ir embora. Só que, pô, o cara oferece muito dinheiro. A princípio, ela vai ficar ali só por umas, o quê, 6 horas, uma coisa assim. Até acho que até menos do que 4 horas.
Horas.
Né? E aí ela resolve aceitar. A Greta Gerwig vai embora, então, né? A contragosto, mas ela vai embora. E aí, assim, a gente já percebe que tem algo de muito errado, porque, tipo, a Greta Gerwig sai dali da casa e ela para, tipo, num cemitério pra fumar um cigarro, né? E chega um cara muito estranho ali, tipo, oferecendo fogo pra ela e conversando com ela e coisa assim. E aí o cara pergunta, tipo, você é a babá? E ela fala, não. E aí o cara vai lá e dá um tiro na cabeça dela, tipo, do nada, assim.
E essa parte, o fato dele ter feito isso... Eu acho que, de certa forma, ele vai segurar o filme no sentido de tensão, no sentido de... tá, você sabe que vai ter algo errado porque o nome do filme é The House of the Devil. E eles colocam no começo, no título sequente. Então, quando ela vai ficar na casa, ela vai ter um momento de descontração. Mas para que esse momento de descontração seja ainda mais... urgente, mas angustiante pra gente que tá assistindo, eles matam a Greta Gerwig antes disso acontecer. Então, quando ela começa ali, que nem o Tom Cruise no Risky Business, dançando na casa, brincando, fazendo, sabe, se distraindo, tocando piano, quebrando vaso sem querer, jogando sinuca... A gente tá o tempo inteiro tenso, porque a amiga dela acabou de tomar um tiro violento na cara, sabe?
E contrasta com a situação dela lá, em que aparentemente não tem nada de... não tem nada ameaçando ela dentro da casa, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente tem de início. É aquela lógica do que o Hitchcock falava, né? Da diferença de suspense e surpresa, né? Tipo, a surpresa seria, tipo assim, duas pessoas conversando num restaurante, alguma coisa, e do nada... explode uma bomba que tava embaixo da mesa esse tempo todo. Tu não sabe que a bomba tava ali, então simplesmente explodiu e matou todo mundo. A diferença do suspense seria assim, se tu visse antes, uma cena anterior, alguém colocando uma bomba embaixo da mesa, e depois tu visse toda a cena igual de novo, só que a tua percepção da cena seria diferente, porque tu sabe que eles estão em perigo e que aquela bomba pode explodir a qualquer momento. Então, se não tivesse a cena da Greta Gerwig morrendo... A nossa percepção sobre o filme seria diferente, porque a gente simplesmente veria uma menina que tá sozinha, aparentemente sozinha dentro de uma casa, fazendo nada. Só que, tipo assim, como a gente vê a Greta Gerwig morrendo ali, então a gente sabe que, tipo assim, a situação não é tão simples assim. Ela tá em perigo o tempo todo, por mais que ela não perceba, né?
You're not the one with $84 in her bank account, and I checked her right on Monday.
You know what you should do.
Hi, I'm calling in regards to the babysitter flyer posted outside my dorm.
The night's big eclipse is now well underway.
I feel a little weird just dropping you out here, like in the middle of wherever we are.
Então a gente tem essa lógica dela na casa, se divertindo. A amiga dela não atende o telefone. O que isso é importante para a história, porque a amiga dela combinou com ela de voltar para buscar ela naquele lugar
isolado.
E de
ficar disponível o tempo todo, né? Tipo, Qualquer Exato. Problema me liga, né?
Isso é anos 80, então assim, não era Uber, sabe? Se ela, ela não ia sair de lá meia-noite e não, como que ela ia voltar para casa? Então tinha essa ansiedade dessa amiga dela não respondendo. Corre no paralelo da história, o filme inteiro mostra isso também, o fato de que naquela noite ia ter um eclipse como poucos eclipses são, sabe? Um eclipse que não é visto com frequência, que ia cobrir toda a lua. Isso é um eclipse total da lua. Então isso é importante para o contexto do filme, porque aí ele justifica o... Não é um gênero, mas era um... Cara, não sei se é um gênero, na verdade, né? Mas eles chamam esses filmes de Satanic Panic.
Isso.
Que é o que o House of the Devil é, de fato, né?
É, inclusive assim, né? Só um pouquinho de contexto, então. Satanic Panic foi esse... É que, tipo, normalmente quando a gente fala de terror, a gente fala, tipo, de movimentos e coisa assim, mas não foi bem isso. Assim, na década de 80, nos Estados Unidos, criou-se esse medo generalizado em relação a supostos rituais satânicos que estavam acontecendo em todo lugar nos Estados Unidos, né? Isso baseado em porra nenhuma, né? Baseado em... não existia nenhuma evidência de que isso de fato estava acontecendo, mas isso não impedia as pessoas de ter medo disso. Isso acontece até hoje, né? Até pouco tempo atrás o povo tava com medo ali de... Sei lá, tipo, tem aqueles negócio do Pizzagate, coisa assim, que era tipo gente invadindo uma pizzaria porque ouviu na internet dizendo que nos porões da pizzaria acontecia um negócio, acontecia tráfico de crianças e coisa assim, invadiram lá pra expor tudo isso e a pizzaria não tinha nem porão, tá ligado? Então, aqueles negócios assim. Então assim, isso não é recente, mas isso foi bastante forte na década de 80, até se... Acho que tu consegue extrapolar um pouco isso para a década de 90 também, porque tem aquele documentário Paradise Lost que mostra, né, tipo, três jovens que foram presos, acusados de ter matado uma criança para usar ela no meio de um ritual satânico. Assim. E aí são três documentários que acompanham a vida dessas pessoas, assim, todos os julgamentos pelos quais eles passaram. E basicamente tu percebe que eles foram julgados com base em preconceito e não em evidência, sabe? Então, isso ainda acontecia, de certa maneira, na década de 90, mas foi muito forte na década de 80. E aí, o cinema da década de 80, ele acabava também, tipo, refletindo um pouco disso, né? Então, tem bastante filme relacionado a demônio na década de 80, relacionado à possessão, por exemplo. Por quê? Porque é o que estava assustando as pessoas naquela época. Era o que causava medo, e o terror, ele tem essa tendência, tipo, a refletir os medos da sociedade contemporânea à sua época, né? Então ele faz isso. O que esse filme aqui faz, que é muito legal, que assim, ele é, como eu disse, ele é um filme de 2009, mas ele se passa na década de 80 e ele inclusive tem a aparência de um filme da década de 80, né? Porque ele foi feito, se eu não me engano, em 16mm, então ele tem a aparência de filme velho, e ele trata de temas que são comuns àquela época e não à nossa época de hoje em dia, né? Então, ele tá comentando mais sobre o cinema em si do que necessariamente sobre qualquer outra coisa, né? Sobre algo que causa medo na gente hoje em dia. Não é o caso. O Satanic Panic, de certa maneira, já passou, mas ele não tá falando sobre a atualidade, ele tá falando sobre o passado, né?
Sim, inclusive o Ty West, ele é muito pessoal para ele a questão do Satanic Panic, porque... Ele disse que a mãe dele falava, assim, que ele não podia ir no parque sozinho quando ele era criança, porque estranhos iam pegar ele e levar para um ritual satânico, entregar ele pro diabo. Então, assim, ele
cresceu na década de 80, eu acho, né?
Ele nasceu ali nos anos 80, eu acho. Eu acho que ele nasceu exatamente nos 80. Então, assim, ele viveu isso, né? Ele, de ouvir a mãe dele falando. Então, quando ele faz esse filme... Ele não quis ele queria fazer um filme sobre Satanic Panic, mas não fazia sentido nenhum ele não fazer um filme sobre Satanic Panic nos dias atuais. Então ele faz esse filme nos anos 80 justamente por isso. Ele não faz nos anos 80 porque ele queria pagar um tributo aos filmes dos anos 80. Mesmo que a gente possa falar que isso é um tributo da nossa visão do filme, porque talvez até seja mesmo, mas não foi a intenção dele quando ele fez o filme, aí que falando de intenção de autor, né? Mas ele não quis fazer para ser um tributo aos anos 80, ele fez porque era aonde fazia sentido fazer uma história sobre Satanic Panic. E isso fala um pouco também do estilo dele, que é um estilo que a gente vai entrar mais em detalhes, mas que é um estilo um pouco mais, bem mais, digamos, lento de narrativa, de digressões, de takes longos, pausas, né? Fragmentos do dia a dia. Então, assim, ele até faz esse estilo de filme porque é o jeito do Ty West fazer. Não é porque ele faz um filme lento, porque ele quer fazer uma homenagem até ao ritmo que eram os filmes nos anos 80. Não, é realmente é onde ele se identifica.
É o estilo de cinema dele mesmo, né? Tipo, ele faz o filme... Não é que ele faz um filme propositalmente lento, ele faz o filme que ele quer fazer, e o filme que ele quer fazer tem um ritmo lento, basicamente, né?
Exatamente. A gente fala de slow burn, que é o termo usado hoje, eu acho que para esse tipo de narrativa que vai se desenvolvendo aos poucos. Eu acho que ele nem pensa nisso. Ele nem pensa que ele... estou escrevendo aqui um roteiro e vai ser slow burn, digamos assim, né? Não, ele escreve a história que ele quer escrever. Então, assim, é assim que ele aprendeu a amar cinema e é assim que ele faz os filmes dele, sabe?
É, mas assim, queira ou não queira, o cara ele é influenciado pela sua época também, né? Por mais que ele não faça, tipo, de propósito, tipo assim, eu vou sentar e vou escrever um filme que tem um ritmo lento porque eu quero fazer... Não, eu vou escrever um filme, digamos assim, que eu gostaria de assistir. E ele tem uma admiração muito grande pela década de 80, ele fala isso em entrevistas também. Então, assim, é normal que, nem que seja inconscientemente, ele queira emular os filmes que ele gostava de ver quando ele era jovem e tudo mais. E aí, sendo um cara que cresceu na década de 80, que deve ter visto o filme desde cedo e tal, ele acaba migrando para esse estilo, para uma certa cinematografia que é a que ele mais admira. O que faz sentido, até porque assim, eu cresci na década de 80 também. Quer dizer, eu nasci em 86, então tipo assim, década de 80 pra mim foi bem curta. Eu cresci principalmente na década de 90, e eu considero o cinema da década de 90 uma merda. Então tipo assim, se fosse pra emular alguma coisa, eu preferiria emular a década de 80 do que a década de 90, porque a década de 90 eu acho muito ruim, tá ligado? Tanto é que, eu sempre falo, é muito significativo que digamos assim, um dos grandes filmes de terror da década de 90 seja o Pânico, que é um filme que tá falando justamente sobre o esgotamento do terror, tá ligado? Que, sobre o fato do terror não ter mais nada a falar, então ele tem que falar sobre ele mesmo. Então, eu acho isso muito significativo. E eu acho, então, que, assim, ele não para pra pensar, eu vou fazer um filme que se pareça com um filme da década de 80. Só que eu acho que inconscientemente ele acaba emulando isso porque ele tá refletindo aquilo que ele gosta, sabe? E ele gosta do cinema da década de 80. E o cinema da década de 80 tinha um ritmo mais lento também, sabe? Década de 80, década de 70 também. Então, assim, eram filmes que tinham esse desenvolvimento um pouco mais lento, que guardavam muito do, por exemplo, do terror mais pro final do filme, não necessariamente diluído ao longo do filme todo, né? E ele fala isso em entrevistas também, né? Que um dos motivos dele, dos filmes dele seguir uma certa estrutura, que é de deixar o terror pro final, assim, é porque ele gosta de passar tempo com os personagens. Ele gosta de... ele criou os personagens, ele gosta daqueles personagens, ele quer ver o que, que os personagens vão fazer ao longo do filme antes de ele eventualmente colocar eles em perigo, né? Então, assim, os filmes dele são muito mais focados nos personagens.
E é importante dizer aqui que o House of the Devil, ele foi lançado numa época que o torture porn tava super em alta. Se você falasse de terror, naquela época ali de 2009, você tá falando de torture porn. Torture porn, pra definir meio rápido aqui, seria esses filmes de exploração visual de mutilações, de gore. Então, se você pensar Albergue como exemplo, mais proeminente os Jogos Mortais, Wolf Creek. Então, assim, eram filmes que nessa época eles tinham um ritmo muito veloz, uma violência muito gráfica na tela, mas era pautado não só na violência, mas como no o horror, ou digamos o espetáculo daquele horror, ele estava sempre na tela. Então era terror, 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 até acabar. Então você sentava 90 minutos e você não tinha tempo para respirar. Era uma sessão de mutilação por 90 minutos, basicamente, nesses filmes. Então, assim, vem o The House of the Devil nessa época e ele é um filme que fala um idioma completamente diferente desses outros filmes. Fala uma língua antiga, né?
É, verdade. E aí, isso, e também outra coisa que tu falou a respeito do, por exemplo, do torture porn, é que outra característica desse subgênero, assim, é a ideia de que os personagens meio que não importam para os filmes, né? Porque eles estão ali só para morrer, eles estão ali só para sofrer. Mas tu não tem um grande desenvolvimento de personagem. Por exemplo, não tem um grande desenvolvimento de personagem nos filmes dos Jogos Mortais, porque normalmente eles aparecem e já começam a ser torturados e eventualmente morrem, sabe? Então, eles estão ali só para isso. Como tu falou, essa tua definição é muito boa do espetáculo, né? A tortura como sendo espetáculo e as pessoas nesse sentido, elas são secundárias ao espetáculo, são secundárias à tortura em si. E nos filmes do Ty West, não só nesse, né, mas em todos, existe essa questão da priorização ser dos personagens, não ser da situação em si. Isso me lembra, por exemplo, o último filme do Tarantino, que é o Era Uma Vez em Hollywood, porque eu lembro que eu vi umas entrevistas com ele na época, e ele falava sobre, assim, que ele sempre quis fazer um filme sobre aquela época de Hollywood e tudo mais, né? Daí ele criou esses personagens, e ele começou a criar histórias para esses personagens, começou a criar, né, tipo, ele tem tipo, todo o backstory ali do personagem do Leonardo DiCaprio, ele sabe, tipo, todos os filmes e séries que ele estrelou e tudo mais, tipo, ele criou muita coisa a respeito daqueles personagens. E aí depois disso ele começou a criar tramas para aqueles personagens. Ah, vou botar eles envolvidos nisso, envolvidos naquilo, ele tem que chegar a tal lugar, tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele disse que em certo momento em que ele estava desenvolvendo o roteiro, ele parou e pensou assim, não, eu não preciso disso. Eu acho que esses personagens são bons o suficiente que eu consigo simplesmente acompanhar eles durante o período assim, de 2 dias. Porque, assim, eu não preciso colocar eles envolvidos em alguma trama específica, sabe? Eu posso simplesmente mostrar a rotina deles e isso vai ser suficiente porque cara, eles são interessantes. Uhum. E é isso, né? Tipo, o Era Uma Vez em Hollywood, ele não tem uma história, assim. Tipo, o Brad Pitt fica andando de carro de um lado pro outro, ele vai em certo momento lá, daí ele vai lá no acampamento lá da família Manson, e daí ele volta, e daí ele vai ali consertar a antena na casa do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio tá lá, tipo, filmando as coisas. É isso.
Isso é bem parecido. Bem parecido realmente com o que o Ty West faz, né? Tipo, deixa um clímax insano pro final.
Isso.
Mas o resto é só personagens cativantes fazendo coisas que são normais ou são um pouco fora da curva. Né? No caso do Tarantino, são bem extrapoladas e divertidas, né? Ty West já é mais...
Mais contido, né?
Não, não diria contido. Eu acho que ele é mais... dia a dia, né? Ele é mais, assim, extremamente realista pro que está acontecendo ali, né? Tarantino já extrapola um pouco.
E essa ideia de... Por exemplo, uma coisa que eu achava muito estranho, eu achava um ponto fora da curva na carreira do Ty West, e de certa maneira, é que, assim, ele dirigiu relativamente pouca coisa, agora ele tá se tornando um pouco mais... tá se mexendo um pouco mais, digamos assim, né? Mas ele não dirigia muita coisa. Agora, ele tá fazendo bastante coisa pra TV, inclusive, né? Mas tem dois filmes que são um pouco um ponto fora da curva pra ele. O primeiro é a continuação do Cabana do Inferno, né? Cabin Fever.
Cabin Fever.
É Cabana do Inferno, né? É o Cabana do Inferno 2, que é, tipo, Mas aí ele mesmo fala que foi um filme que foi tirado dele, né? Tipo, ele perdeu o controle do filme. Então, o resultado acabou sendo algo completamente diferente do que ele tinha planejado. Só que tem um outro filme que ele fez que eu acho que é bem diferente, que é o In a Valley of Violence, que é um western, né? Estrelado pelo Ethan Hawke e pelo John Travolta, que eu não sei se tu chegou a ver esse filme.
Cara, eu não cheguei a ver.
Mas ele é basicamente um John Wick no Velho Oeste, porque tipo, é um cara que o cachorro dele morre e ele vai tipo, matando todo mundo por causa disso. Então é a mesma história.
Caramba.
Só que eu achava muito estranho, antes eu achava muito estranho, o fato de, pô, pega um cara do terror e entrega um western pra ele fazer, tipo, um western sem nenhum toque de terror nem nada, sabe? Por que isso, né? E aí depois eu fui parar pra analisar, mas na verdade, cara, o cinema dele tem muito dessa estrutura do western, principalmente do western clássico, assim, porque o western clássico basicamente é isso, é focar em personagem ao longo de todo o filme, e aí tu tem um tiroteio no final. Mas ao longo de todo o filme tu não tem muita coisa, tá ligado?
Cê,
tu tem
tá falando assim, falando de western, eu tô pensando assim, onde que ele vai chegar com isso?
Então, mas faz sentido, não faz?
Faz sentido, mas eu nunca tinha pensado nessa correlação. Mas é verdade.
É, não, a estrutura do western clássico é essa, assim, tipo, tu tem o cara ali, tipo, tu tem toda a tensão que vai sendo criada ali por causa de alguma coisa que vai vir a acontecer, mas esse negócio normalmente só acontece no final, sabe? Ao longo de todo o filme, o que acontece é só desenvolvimento de personagem, só os personagens tentando reagir a alguma situação e tudo mais, mas a ação do western, ela é toda deixada pro final, então faz sentido até certo ponto que tenham chamado ele pra fazer um western também, apesar de que tipo, acaba se tornando um filme menor dentro da carreira dele, porque ele não volta pro gênero depois, ele fica focado no terror, que eu acho que é onde ele se sente mais à vontade, né?
E ele também é um cara muito autoral. Ele não é um diretor que ele vai querer pegar um roteiro pronto, dirigir e depois abandonar na edição. Que é o que aconteceu com o Cabin Fever 2, que é um filme do Eli Roth, que é o cara que fez o Albergue, que a gente estava falando. Sim. Então, assim, ele não queria perder o controle de todo o filme. Então ele. Tal Oeste, ele é um cara que ele escreve o roteiro, ele segura a câmera pra gravar, ele dirige no dia, né? Também. Ele edita e ele faz a correção de cor também, sabe? Então ele.
Ele não entrega o controle pra ninguém, né?
É dele o filme, sabe? E eu não sabia disso, que ele era o cara que era o fotógrafo do filme mesmo. Eu não sabia que Tal Oeste segurava a câmera. E aí. Eu assisti pela quarta vez agora House of the Devil com isso em mente, assim, pensando, caramba, velho, o cara é bom mesmo. Tanto é que ele não faz storyboard, porque ele já sabe tudo que vai acontecer.
Não precisa, né?
Ele não precisa, sabe? Isso é muito
Mas
bom.
Aí, no caso, assim, ele opera a câmera, mas, por exemplo, assinar a direção de fotografia, ele só assinou em longa-metragem, ele só assinou naquele Trigger Man, que é um filme que se passa todo na floresta e tal. Até porque, tipo, deve ter sido só ele e os atores no filme, assim. Porque, se quem já viu o filme sabe que é, tipo assim, acho que é ele e dois atores andando pela floresta, basicamente, né? Então, operar a câmera é ele que opera também, então é isso que tá dizendo.
É.
Ah, que é pra não entregar o controle pra ninguém mesmo, né? Tipo,
assim, cara, isso é muito
ninguém
louco.
Vai mexer nessa merda.
E sai um negócio de uma qualidade que, tipo assim, eu era fã do Tal Oeste desde de assistir House of the Devil, e quando eu descobri isso, só agora vendo algumas entrevistas dele, eu não acreditei que ele segurou a câmera no House of the Devil, sabe? Eu não sei
porque tem
não sei
uma elegância na maneira de filmar, né? Tipo...
Sim, é muito polido, cara. Então eu não sei quando ele passou a câmera, se é que ele passou, porque ele faria isso, eu não sei. Não sei se ele... Uhum. Porque ele disse que ele não gosta de ficar sentado durante as gravações, como o diretor
ele
faria.
Ele tem que estar perto dos atores.
Então. Ele tem que estar perto, ele tem que estar fazendo. Então, eu acho que isso fala do cinema dele, isso fala daquela frase que você falou uns minutos atrás sobre passar tempo com os personagens. Porque ele segurando a câmera, ele é o amigo filmando, sabe?
Uhum.
Ele não é um diretor fora da cena, né? Diretor fora daquele mundo. É como se fosse um amigo filmando os outros amigos, né? Um grupo. Quase que, né? Se a gente for um pouco mais longe. Então ele realmente passa o tempo com os personagens, assim, pela câmera. Agora, quando ele parou de segurar a câmera, não sei. Mas pelo menos ali no House of the Devil, foi ele.
E isso que tu falou de, tipo, como se fosse um amigo filmando os outros amigos, ele tá acostumado com esse tipo de lógica de filmagem, porque ele também participou de muito filme do Mumblecore, ele tá envolvido nesse meio, e tem muito filme do Mumblecore que é basicamente isso, né? É um amigo segurando a câmera enquanto os outros amigos estão atuando, né?
Sim,
os filmes do Joe Swanberg é isso, tá ligado? Então, assim, ele tá envolvido ali no meio também, né?
Sim. Eu acho que a diferença é quando o Tarrant ele começa a filmar, porque ele sempre filma em película, e em Mumblecore ele vem de uma geração que começa a filmar em vídeo, né, digital.
Uhum.
Então acho que o que diferencia um pouco mais ele na estilística, ou que talvez faça ele parecer até um pouco mais profissional, é ele filmar em película, porque ele fala que o primeiro longa dele, que é o... Como que é o nome?
Roost, né?
O Roost, ele filmou em película. E ele falou que se eu não tivesse filmado em película, ia parecer que eu tava gravando meus amigos no quintal.
Basicamente, né?
Sabe?
Porque ele é em preto e branco, não é?
O Roost? Acho que não. Deve ter algum momento preto e branco, mas não é não. Todo não é.
Ah, tá. Mas ele emula também um estilo diferente, assim, tipo de... Parece filme antigo mesmo, né? Parece filme de...
Sim, total.
De casa mal-assombrada, coisa assim, né? Tipo não é de casa mal-assombrada, mas tipo... Cara, tem um filme da década de 30 que agora não vou lembrar o nome, que é do mesmo diretor do Frankenstein também, que é tipo dessa ideia do personagem que chega numa casa e daí tipo meio que não consegue sair de lá. Ele emula um pouco disso também. Então, assim, ele tá referenciando ali um cinema antigo também, desde o início, digamos assim, né?
Sim, e... Acho que falando de cinema antigo, parece que ele gostou disso mesmo, né? Porque quando a gente assistiu o X e o Pearl, ele tá buscando de volta essa época antiga, né? Pelo menos no temporal do cinema dele, o X é nos anos 80, não é? Ou anos 70?
Não sei, até se não é um pouquinho antes, acho que talvez seja 70. Acho que a continuação que vai ser 80, né?
É.
Então...
O X é bem na época mais hippie, assim, né?
Acho que só o Sacramento, que é... Quer dizer, o filme seguinte, o The Innkeepers, ele é contemporâneo, mas ele também não parece ser, né?
Não parece
Porque ele também tem essa pinta, assim, de filme antigo. Daí eu diria que o mais contemporâneo dele é o The Sacrament, o Último Sacramento, porque daí ele é um found footage, só que ele também tá emulando uma tragédia que aconteceu há mais tempo, né? Então, ainda assim, tem essa conexão com o passado.
Então, mas o Tao West tem esse negócio, porque ele a gente não percebe muito a época dos filmes dele se passa nos dias de hoje, como é o caso do Keepers, que realmente não parece ser um filme da época que foi lançado, ali em 2011, eu acho. Ele não parece um filme daquela época, porque também o Tao West não liga pra tecnologia, sabe? Então, a gente não vê os personagens dele usando aparelhos tecnológicos ou qualquer outro tipo de aparelho tecnológico atual tendo algum papel na narrativa ao ponto em que ele gostaria de filmar esse aparelho ou dar alguma razão para esse aparelho na tela. Então ele não tem esse interesse por tecnologia. Então os filmes dele, ele tem essa... Eu acho que para ele vem das coisas que ele gostava de ver no cinema. É o que a gente vê agora, sabe?
Faz sentido, porque daí a tecnologia meio que atrapalha, né? Eu acho que o único caso em que ele reconhece a tecnologia e usa ela é no Último Sacramento, porque daí ele precisa da câmera ali, né? Então tem um certo momento que o cara chega e fala assim, a tua câmera fotográfica também filma? E o cara filma. Então faz uns planos da plateia pra mim, então não sei o quê. Daí a gente começa a ver as imagens capturadas por aquela câmera. Então assim, ele tá reconhecendo o aparelho ali naquele momento. Só que na maioria dos filmes isso não é... não é presente. No The Innkeepers tem muito isso, porque eles têm ali, ele tem ali um notebook, mas o notebook é velho pra caralho. E ele tá, tipo, construindo um site, mas parece um site do início da internet, tá ligado? Não é um site. É um negócio muito bizarro. Então tem muito disso também, tipo, de... É anacrônico, digamos assim, né? Não pertence a esse tempo. A impressão que fica é essa. E aí tem uma outra questão que eu acho que não dá pra ignorar quando a gente tá falando de filmes que... tipo assim, de cinema que tá referenciando um outro cinema. É que assim, a trama desse filme aqui é basicamente a mesma trama de um filme de 1976 chamado A Mansão Macabra ou Burnt Offerings. Burnt Offerings é basicamente isso. O que acontece? É uma família que aluga uma casa... né, pra passar o verão e tudo mais. E aí, tipo, os donos da casa falam assim: olha, a gente vai alugar pra vocês por um preço bom e tudo mais, só que a nossa mãe, é um casal de irmãos, né? A nossa mãe mora no andar de cima, ela fica lá no quarto dela o tempo todo. Então, assim, a gente aluga pra vocês, mas vocês têm que ficar responsável por cuidar dela, porque ela é muito doente, a gente não pode tirar ela de dentro de casa. Mas, assim, vocês nunca vão ver ela, vocês só precisam deixar uma bandeja de comida do lado de fora do quarto dela, tipo, 3 vezes por dia. Ela mesmo pega, ela mesmo devolve depois. Então, vocês não vão precisar nem ver ela. Só que a gente precisa que vocês fiquem responsáveis por isso. Por conta disso, a gente aluga a casa pra vocês por um preço mais barato e tudo mais. E eles aceitam esse acordo. Ficam responsáveis por cuidar da mulher que eles nunca veem. E ficam lá morando nessa casa e ficam passando tempo nessa casa até que, eventualmente, algo de ruim acontece. Então, assim, a trama... é bem parecida. E eu acho que o fato dele fazer isso, tipo, fazer um filme em que a trama é bem parecida com um filme clássico, ele acaba estabelecendo um diálogo com pelo menos uma parcela do público que, se conhece esse filme, vai enxergar tudo aquilo que está acontecendo de uma maneira diferente. Porque, assim, a gente já sabe que a situação ali não é boa, porque a gente viu a menina morrendo ali na primeira meia hora de filme, né? A amiga dela. Só que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, se tu já viu esse filme de 76, que tu sabe que dá merda no final, isso reforça a ideia de que, tipo assim, porra, sai daí logo, tá ligado?
Sim, total. É porque a gente tem no The House of the Devil, assim como no Burnt Offerings, a gente tem uma presença da velha no andar de cima. Então, assim, o casal, ele vive uma vida, no caso do Burnt Offerings. O casal, ele vive uma vida de diversão ali no começo com a família, assim como a Samantha aqui no The House of the Devil, mas existe sempre a iminência daquele algo, daquele perigo, daquela ameaça, daquele destino aterrorizante que tá ali em cima, né?
You have to forgive me, Samantha, because I've not been completely honest.
We're from the desert, you know.
You see, we actually don't have a child.
They lied to you.
I know,
they're liars.
Okay, I know you're right. But it's $400. This people's first month's rent and then some, and all I have to do is sit inside and watch TV. This is huge. This one night changes everything for me.
Então, assim, no fim das contas, o House of the Devil e o Ty West, vamos falar do cinema dele, né, no geral, mas através também do House of the Devil, que vem em 2009, apesar dele não ter feito como uma resposta, como uma reação a... Mas ele também é o estilo dele de fazer e também serve como essa resposta a esse cinema, que é um cinema do espetáculo, onde que é quase que um freak show. Assim.
Diz o cinema contemporâneo ao filme dele.
Ao filme dele, isso. Que é o que eu me referi como torture porn, que era um freak show, onde você pagava pra ver alguma coisa muito freaky acontecendo, sabe? Então, você ia no cinema pra ver o cara cortar a perna dele, pra ver um cara ser torturado no albergue, pra ver jovens sendo assassinados e torturados no deserto. Então, o filme do Ty West, ele vem como resposta a esse cinema que é terror o tempo todo, porque é um terror que não tem contraste. Eu acho que o Ty West, ele gosta do contraste, porque ele faz alguma coisa, ele faz uma coisa no filme dele que ele faz você assistir, fazer algo que você consegue assistir, consegue se relacionar, e aí quando se torna terror, o terror tem efeito. Quando chega no final, esse final tem efeito. O terror, ali, ele é real, ele tem efeito. Então você vê a Samantha na situação dela de ser jovem, na faculdade, sem dinheiro. Pô, quantas pessoas, eu, por exemplo, me reconheço com isso, de sair da faculdade...
Tranquilamente, né?
Pô, você sai da faculdade e você não consegue pagar um aluguel. Você, como que você faz pra viver, sabe, quando você sai da faculdade? Isso é o que ela vive. Então você já começa, você já tá... Eu entendo você, sabe? Eu entendo essa menina. Eu sei o que ela tá passando. Eu aceitaria $400 pra passar 4 anos numa casa estranha.
Tranquilamente.
Sabe? Então quando
eu... na nossa época de faculdade, cara, qualquer R$20 ali já fazia uma diferença enorme, cara.
Pelo amor de Deus. Você já pagava um boletim ali, uma conta de luz. É. Nossa. Então, então quando a gente chega... É, no House of the Devil a gente vê essa personagem, a amiga dela, as conversas de dia a dia, a amiga dela pegando doce, aquela cena que é bem engraçadinha, que ela come um doce, ela acha ruim, bota no guardanapinho, guarda de novo na bolsa, ela olha de novo pro doce, ela fala, peraí, vou pegar outro.
Pega outro.
Aí ela come o outro e acha bom, aí ela pega mais dois e guarda também na bolsa, sabe? Então, uns humorzinhos bestas, assim, que é engraçadinho, e aí aparece uma mulher estranha, e aí você contrasta com esse humor, e aí ela brinca na casa, e aí você fica, tá, o clima tá leve, mas eu sei que não tá, e aí acontece alguma coisa, e aí você já vai contrastando.
E aí chega o entregador de pizza, e é o cara que matou a amiga dela.
Sim, aí você percebe que ela nunca ligou pra uma pizzaria, no fim das contas.
Exatamente, porque ela ligou pro número que eles deixaram pra ela ligar, né?
Exato. Então, que ele não tinha pizza pequena, ele só tinha dois tamanhos de pizza. Né? Que realmente não é uma pizzaria, sabe? Então, esses detalhes, é um filme rico em detalhes, e existe esse contraste, porque quando ela vai... É, brincando e brincando na casa, até que ela descobre que existe outra família que morava ali, ou pelo menos ela não descobre isso, mas a gente descobre, né? Porque ela vê um quadro com fotos de uma família que não é os caras que moram ali. Então você já fica...
E acho que eles estão na frente de um carro, que é o carro que ela viu estacionado, né?
É.
Um Volvo, né?
É, ou isso. Seja, pô, mas como que tinha uma família aqui na frente desse Volvo? E agora essa família não tá mais aqui, mas o carro tá.
É.
Qual que é o sentido
disso? E tem uma hora que a câmera mostra, né? Que acho que ela vai até a porta do que seria o quarto da...
Sim.
Da mãe deles. E daí, tipo, ela não abre, mas a câmera passa pro outro lado e tu vê vários corpos espalhados pelo chão, né?
E com um pentagrama.
Isso.
Então ali...
E aí o filme vai entregando... Assim, pra quem não percebeu ainda, a gente vai entrar em spoilers a partir de agora, porque a gente tem que falar sobre o final do filme, né? Mas o filme já vai sugerindo o caminho para onde ele tá indo, né?
Sim. Então ali a gente vê que tá, então esse é um filme satânico, porque não dava para saber, pelo menos eu não conseguiria, não teria chegado a essa conclusão, que seria um culto satânico até aquele momento.
Era só estranho, né? Tipo,
era só estranho.
Era só uma situação estranha. Mas aí uma vez que tu sabe disso, tu começa a voltar... desde o início, assim, né, do tipo assim, o que que... Começa a rever toda a situação, né, desde o momento em que ela ligou pro cara, e daí o cara, tipo, ligou de volta pra aquele número que não era o número que ela tinha deixado, como é que ele sabia disso, então, tipo, ele já tava ali cercando aquele campus há algum tempo, provavelmente.
Sim.
Ele tinha, sabe, ele fala que ele entrevistou uma outra menina pra vaga, mas a menina desistiu quando ele falou... O que que seria a vaga, né? Tipo assim, o que que seria o... Que na verdade precisaria cuidar da mãe dele, não de um filho. Só que aí eu fico pensando assim, será que foi a menina que desistiu? Ou foi ele que olhou pra menina e falou e percebeu que ela não era, sei lá, tipo, não se encaixava no que ele tava procurando no plano dele, saca?
Mas assim, no final das contas, como a gente sabe que eles precisavam realizar aquele ritual naquela noite, naquele tempo específico, eles contarem com a Samantha ali era, pô, foi assim, muito, deu tudo errado pra ele, sabe, porque ela quase recusou, né?
Não, ele desespera, né, ele começa a oferecer mais dinheiro tipo, imediatamente, quando liga pra ela e tal, ele quer porque quer. Mas eu fiquei pensando nessa outra pessoa que ele entrevistou antes, sabe? Tipo assim, eu não sei se... Será que, tipo, ele simplesmente falou pra ela... Ah, tu vai cuidar da minha mãe, na verdade, e ela falou que não? Ou será que, tipo assim, a candidata precisava ter alguns pré-requisitos que essa primeira pessoa não tinha, saca? Então eu fiquei nessa dúvida também. Só que ao mesmo tempo, eu acho interessante isso, né? Porque existe um desespero da parte deles, só que não é tão desespero assim, porque, tipo, uma vez que ela chega, eles poderiam simplesmente ter, tipo, sequestrado ela logo que ela chegou, e inclusive ter sequestrado a Greta Garrick junto, porque já que eles vão matar ela, não tem por que deixar ela sair de casa, sabe?
Uhum.
Só que eles deixam ela sair de casa, encontram ela depois pra matar ela, e deixam a Samantha, a protagonista, andando pela casa livremente. Não precisava disso, só que ao mesmo tempo, o filme precisava disso pra acontecer, né? O filme precisava dessa situação ali de mostrar ela andando pela casa, porque o filme é isso, o filme é essa rotina que é uma rotina estranha. Se for pra comparar com, por exemplo, pra comparar com a comparação que tu fez, né, com o torture porn, se fosse pra ser um torture porn, ela seria sequestrada logo na primeira cena e passaria o resto do filme sofrendo, tentando escapar do porão, por exemplo.
Sim. E aí ela conseguiria, sabe, escapar, talvez matasse o pai ou a mãe, e aí depois seria presa de novo, e aí acontecer outra coisa.
Isso. Enquanto que o dele não, ele simplesmente fala assim, ela vai ficar aqui durante algumas horas e eu vou acompanhar ela até que algo estranho vai acontecer.
Sim, e as decisões dela, que eu acho legal em todos os filmes do Ty West, por ele ter esse foco nos personagens mesmo, as decisões são relacionáveis, assim, você consegue ver que não é uma decisão de filme. Porque muito filme de terror, assim, a gente vê, putz, mas não faz sentido você fazer isso nesse contexto, sabe? É tipo, você tá fazendo isso só pro filme funcionar, sabe? Você pensando com o personagem, sim, né? Aquele famoso, ah, eu vou ali naquele mato ali no escuro. Não faz sentido, vocês estão em 5. Vocês estão em 6, não tem por que ir 1 lá no mato, sabe? Então, você vê esse filme e você fala, podia ser eu, podia ser comigo. Eu pagaria, eu aceitaria a proposta nessa condição que ela tá, sabe? Podia ser com o meu vizinho. Então, acho que o legal do filme Ty West é que você consegue perceber mesmo que é palpável, você consegue se relacionar com os personagens até o final.
Exato. E a decisão que ela toma no final também é... Tu entende, tá ligado? E é uma decisão tipo de momento, assim, né?
Uhum.
Porque o que acontece, só pra contextualizar, a ideia dos vilões ali do filme era fazer um ritual que... basicamente ela ia ficar grávida do filho do demônio, acho que seria isso, né?
Sim, seria o...
E imediatamente, quando ela percebe que esse é o plano deles, ela pega e dá um tiro na própria cabeça. Tipo, na hora, ela não para pra pensar, né?
Sim, porque ela sente, né? Ela sabe o que tá acontecendo. Não é uma hipótese. Isso. Não é tipo...
Ela não nega o que tá acontecendo, né?
É, não.
Ela reage ao que tá acontecendo.
Exato, porque não é como se alguém chegasse e falasse pra você, olha, eu joguei aqui esse líquido, esse sangue dentro da sua garganta, e agora você tá com o filho do capeta aí na barriga. Não é como se alguém falasse isso e você não sentisse nada e falasse, tá, você tá me zoando, velho. Não, ela sabe, tipo, ela sabe que tem algo ali, ela sabe que tá rolando aí. A gestação já tá acontecendo rápida, sabe?
Sim. E aí tem aquela sacadinha no final ali, né, do filme, em que ela tá no hospital e ela sobreviveu ao tiro que ela deu na própria cabeça. E aparentemente o filho dela também sobreviveu, né?
Não, e com certeza também o filho dela sobreviveu.
mas é que eu acho que também traz um pouco desse pessimismo do cinema da década de 80, né? Se for parar pra pensar, porque não era uma década assim, de finais muito felizes, né? Tipo, as pessoas não costumavam se dar bem nesse filme. Pensa que assim, a década de 80 era caracterizada pelo slasher ali, né? Por filmes como Sexta-feira 13, como A Hora do Pesadelo. E tipo, mesmo que os personagens escapassem dos vilões durante o filme todo, normalmente a última cena desses filmes era pra mostrar que o vilão não morreu, que ele voltou para fazer um último ataque. Ou seja, o perigo nunca ia embora, né?
Não acabou. Eu acho que o diferente no caso do House of the Devil, eu vendo esse filme agora, depois de algumas leituras, assim, que eu venho lendo bastante contos de terror de autores mais antigos, e o que eu acho legal, assim, é que eles não matam muito personagens, sabe? Os protagonistas dos contos geralmente vivem, ou até mesmo contam histórias, e aí no final das contas você vê que é muito mais aterrorizante você viver com a maldição do que o personagem morrer, sabe? Você vê,
faz sentido.
Você vê que ela vai carregar aquilo, então é pior dela ter se matado, ela ter tomado um tiro na cabeça e o demônio não ter deixado ela morrer.
Pois é. Caralho.
Isso é surreal.
Sabe? Tipo assim, agora não, né? Tá ligado?
É.
Tu não vai, não.
Cara, o pior é que nem eu li um conto que era o hóspede do Drácula. Esse cara, ele quase morreu, alguma coisa salvou ele. E no final ele descobre que ele recebeu uma carta do cara que salvou ele falando: não, cuide bem do meu hóspede, não sei o que lá. Então você fala, pior do que morrer ali é o Drácula cuidando de você, sabe?
É porque daí abre todo um leque de possibilidades, que se ela tivesse morrido, teria acabado por ali.
Exato.
Só que o fato dela ter sobrevivido, tipo assim, caralho, o que, que vai acontecer agora, tá ligado? Ela vai continuar tentando se matar, ou vai continuar tentando, sabe, ou vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Tu não sabe, sabe, porque, tipo, te deixa sem, meio que sem chão, assim, né? Tu não tem pra onde ir a partir dali. Se ela tivesse conseguido se matar, tu teria um certo alívio, digamos assim, porque tu saberia que pelo menos a ameaça foi contida. E o Ty West, ele sabe disso, porque, tipo, naquele momento em que ela dá o tiro na cabeça, ele dá um fade out e ele deixa na tela preta por um tempo.
Sim.
Então tu fica meio que assim, ok, é isso então, né? E daí ele volta pra cena no hospital pra mostrar que ela sobreviveu. Ele te dá aquele pequeno momento assim de resolução, e depois ele tira o chão de novo e fala assim: não, na verdade, não resolveu porra nenhuma.
Não resolveu nada. Cara, e incrível o que o Ty West fez com esse filme, com um orçamento que, bom, a gente ouve 900 mil dólares, a gente pensa que é bastante, né? Mas assim, ele fez esse filme com esse orçamento, que não é muito, por parâmetros de cinema Estados Unidos ali, que a gente vê chegando nas telas do cinema. Ele fez isso sendo um filme de época, né? Que a gente não percebe, parece, a gente jura que é um filme que foi gravado nos anos 70, 80. E óbvio, né? Ele usou locações muito estratégicas, que ele, assim, eu me atentei bastante, assim. Cenas na rua, pouquíssimas, muitas internas. A casa ali, do jeito que eles fizeram, aquela casa parecer isolada, sendo que ela não era de fato uma casa super isolada, né? Assim, você jura que a casa tá no meio do mato ali, que não tem ninguém do lado, sabe? Então, o Ty West ter feito isso, com baixo orçamento, mostrando, né, que o cinema dele, cinema que também vai, que nessa época foi remou contra o que a gente estava acostumado a ver, um ritmo acelerado, que hoje continua, tá? Hoje a gente também continua, se não é mais acelerado ainda. E felizmente a gente tem o Ty West aí, que continua dando essa resposta, mesmo que talvez ele não queira, mas continua dando essa resposta ao cinema no geral, também, né, cinema de maneira geral, mas principalmente ao terror, que a gente não consegue ver muitos filmes de terror que realmente passa tempo com os personagens e se desenvolve, e então alguma coisa acontece. Então hoje, isso a gente vê como um diferencial que ele tem para a maioria dos filmes, né? Eu acho que tá ali, a gente consegue ver o porquê agora ele se associou com a A24, que também Né? O Dani pode fazer um podcast só falando mal deles, ele tem muito pra falar.
Tem.
Então, dá pra entender porque ele se associou com eles, porque hoje eles também é uma empresa que meio que propõe esse cinema mais cult, né? Esse cinema mais para um outro lado, para uma outra pegada.
É, eu acho que faz sentido ele se associar com a A24, porque, assim, uma característica do estúdio é a ideia de não ficar interferindo muito na visão do diretor, né? Se o diretor tem as suas ideias bizarras ali, eles querem incentivar esse tipo de ideia. Então, para um cara que, por exemplo, já perdeu o controle, como aconteceu ali no Cabana do Inferno 2, e para um cara que gosta de ter esse controle, tanto é que ele mesmo monta os próprios filmes, como tu falou, às vezes até opera a câmera também, faz sentido ele se associar com um estúdio que permita isso, né? Que incentive esse tipo de realização. Então, quanto a isso, eu não tenho problema nenhum, sabe? Mas eu quero que ele faça mais filmes como o X e não como o Pearl.
eu assino embaixo. E agora, por favor. Assim, agora vai sair o Maxine esse ano, né? Ou ano que vem.
É, ainda não tem uma data, mas talvez seja assim.
Talvez em dezembro ali, em novembro, a gente vai ter o contato com o Maxine. Não estou ansioso, porque eu acho que o Pearl fez um sucesso mais comercial até do que o X, o próprio X. Uhum. Eu acho que foi o filme mais comercial do Tamest. Eu acho que ele vai seguir a receita do Pearl, no final das contas. Eu acho que vai ser um Pearl numa época diferente apenas. Talvez um Pearl mais insano, digamos assim. Mais ligado com os temas daquela época dos anos 80. E não tanto com aquela pacatez rural que foi o Pearl. Então, assim, não estou tão empolgado para o Maxine, porque Pearl não disse muito para mim, assim, como um filme. Acho que o Maxine vai ser uma extensão disso, mas...
Tomara que não, né?
Tomara que não.
Mas aí quando sair a gente faz, então, um episódio falando sobre a trilogia como um todo, porque daí eu posso falar os motivos pelos quais eu não gosto do Pearl, porque... Até já conversei contigo sobre isso, mas vamos guardar essa conversa para um outro episódio, então.
Eu acho que a trilogia vai valer a pena, porque eu acho que The House of the Devil, acho que eu e o Dani, a gente concorda, é o nosso favorito ali do Ty West, mas isso. Eu acho que a trilogia vai ser o legado dele, assim, mais conhecido, né?
Para um público maior, pelo menos, né?
Sim. Here we go.
Are you not the babysitter?
Oh my God!
Talk to me, Lord. Talk to me.
Bom. Eu acho que é isso, então acho que a gente já conseguiu cobrir bastante aqui do The House of the Devil. Uma coisa que eu faço no final dos episódios, que eu esqueci de falar antes, inclusive, é que eu peço para os convidados dar dicas de livro, filme, série, alguma coisa que tu esteja acompanhando aí no momento que tu quer compartilhar com as pessoas. Tu falou que tu tá lendo bastante contos, se quiser indicar alguma coisa sobre isso, fique à vontade. Não precisa ter relação com o episódio em si, mas se tiver alguma coisa...
Sim, pera aí, que eu estou abrindo o meu IMDB aqui. Tá. É verdade.
Okay.
Mas assim, ó, o que eu recomendo, que eu venho lendo aqui, é os contos do Algernon Blackwood.
Que eu tô te devendo isso ainda, né? Porque tu já me falou algumas vezes pra eu ler, eu tô com um livro aqui e ainda não li.
Você tem que ler, porque ele é um terror completamente atmosférico. Ele é um terror que lida com a natureza, isso que eu acho muito legal do Algernon Blackwood, porque ele é um cara muito fascinado com a natureza, ele é um cara que ele era... Não era nem que ele era contra a ciência, eu acho que ele era muito cético à ciência. Ele desgostava de como que a ciência dava tudo como certo, tudo como... Sabia de tudo, sabe? A ciência não dava mais espaço para a imaginação, não dava mais espaço para a magia do mundo, né? Essa coisa mística que ele era tão fascinado. Então, contos dele que eu acho que são incríveis. Ancient Sorceries, que é um conto sobre um cara que vai numa cidade e é bem essa coisa do terror final, todos os contos dele são isso, né? Então ele passa achando estranho que as pessoas parecem que estão olhando para ele, mas ele olha para as pessoas e ninguém está olhando, ele se sente vigiado, e, enfim, eu não vou dar spoiler porque é incrível descobrir o que acontece. Outro conto, Willows, que é muito famoso dele, Wendigo, que é uma quem gosta de Wendigo, essa criatura mística do folclore norte-americano, acho que vale a pena ler esse conto também. Então, Blackwood seria minha recomendação principal aqui, de livro e de filme. Um filme que eu vi recentemente, não tinha visto, e me surpreendeu assim, positivamente, é o Sexta-feira 13, parte 6.
Ah, é verdade.
Que eu não achei que Sexta-feira 13 conseguiria ser tão divertido, tão criativo, tão bem filmado, com personagens tão cativantes como foi esse Sexta-feira 13, 6, porque eu cresci, eu tinha visto os quatro, pra mim eu senti que fechou a história, não me interessei pelo resto e não vi, e agora eu peguei pra ver todos, e eu acho que o sexto é o melhor da franquia. Acho que muita gente também pode ter visto só os três primeiros, como eu, ou até quatro, mas eu diria que vale a pena ir até o seis, porque ele é o filme que, quando você senta com seus amigos numa Sexta-feira 13, vai fazer uma pipoca e, sei lá, vai beber e assistir um filme pra se divertir, ele é o filme que você precisa colocar na TV.
Perfeito. não teria como encerrar melhor esse episódio, então, né? Vitor, muito obrigado aí pela participação e eu te espero de novo aí pra gente gravar mais sobre podcast, mais sobre Mumblecore, que acho que a gente tá devendo mais um episódio sobre Mumblecore.
Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui, sempre bom gravar com você. E acho que sim, acho que a gente precisa montar uma pauta pra fechar a trilogia de Mumblecore aí no canal. E também, né, final do ano, vamos de Tywest de novo.
Isso aí, que nunca é demais, né?
Nunca é demais.
Então muito obrigado a todo mundo que ouviu aí até o final. Acompanhe o Sétimart também nas redes sociais, né? É tudo @Sétimart. Acesse o site também www.setmart.com e principalmente o YouTube, que é onde eu posto com maior frequência. A gente se vê na próxima, então. Até mais. Tchau, tchau.
Falou, galera.